O município foi se recuperando, as receitas foram crescendo, as parcerias aumentaram com o governo do estado, o governo federal, com a ajuda dos nossos, ajuda de todos, né? Os nossos deputados, ajuda das entidades, dos conselhos, enfim, houve uma união em torno de Camporão que possibilita que a administração conquiste investimento, conquiste ações, mudanças internas, mudança na legislação, modernizando a gestão, trazendo inovações no dia a dia. Uhum. Então, esse contato permanente com a sociedade permite que as ideias apareçam e que você, aos poucos, você vai acatando e vai mudando. Então, eu entendo que a gente sai de um momento de dificuldades, uma recuperação grande na cidade, no emprego, nos investimentos, na melhoria da qualidade de vida, nos avanços na educação, nos avanços na saúde, nos avanços do meio ambiente que a gente vem proporcionando. E tudo isso, quem ganha é quem mora na cidade e que precisa realmente dessa boa relação do prefeito com as entidades e com o governo do estado.
Prefeito, o senhor sempre gosta de colocar que dos recursos que vem a Camporão, que depende dos deputados estaduais, do deputado federal, o senhor vai continuar com o Douglas Fabrício e o Márcio Nunes, que são os deputados estaduais de Camporão, com essa força estadual, mas o senhor acaba perdendo uma força na federal, que é o Rubens Bueno. Gostem ou não gostem, o Rubens Bueno envia... Muitos projetos aí são viabilizados através do Rubens Bueno lá em Brasília. E agora, prefeito, não teremos mais o Rubens lá em Brasília. Nesses 2 anos o senhor tem ainda de mandato, ainda o senhor não tem mais essa força lá em Brasília. E agora, como fazer uma chamada aliança, né, com outros deputados aí?
Quando você tem deputado, você tem quem procurar. Se você ficar procurando vários deputados, chegando na eleição, eles vão te cobrar conta.
Sim.
E aí você fala assim, como é que eu vou trabalhar pedindo voto para alguém que não mora em Camorão?
Os paraquedistas.
E a gente sempre defendeu os deputados da cidade.
Uhum.
Eu entendo que vai ser muito difícil a gente, de novo, ter deputado. Porque o deputado é uma construção. Ele sai de deputado estadual para ser deputado federal. Normalmente é isso. Ele começa na vida pública de prefeito, de vereador, deputado estadual, deputado federal. Se um deputado estadual, vamos dizer, precisa de 10, 15 municípios para se eleger, um federal precisa de 50 municípios. E ele tem que estar presente no Paraná inteiro. Então não é uma eleição tão fácil, né? E o que vem acontecendo? Os partidos que têm um número maior de deputados têm um fundo partidário maior. Aos poucos, os menores partidos vão desaparecer, porque é muito desigual uma campanha dos partidos que têm fundo eleitoral e dos partidos que não têm fundo eleitoral, seja para prefeito, seja para disputa de eleição de deputado federal. E aí, o que nós vamos fazer? Eu tenho só 2 anos de mandato. O que eu conquistar esse próximo ano, com certeza vai acontecer no último ano de mandato. Eu vou procurar alguém que tenha uma relação com a cidade para poder me atender em Brasília. Ou vou procurar o representante do governo de estado em Brasília, que tem um secretário lá, para poder me atender quando eu precisar. Né? Então a gente fica nessa situação, porque se você não tem deputado, você não tem força. E as grandes conquistas de Camorão vieram pelas mãos dos deputados. Se você pensar assim, quando eu estava construindo a Santa Casa, eu tive na época um deputado federal que me ajudou de Camorão. Quando trouxemos o TFPR para Camorão, começou com o trabalho do deputado Rubens Bueno, como federal.
Sim.
Recentemente, nós estávamos discutindo, lá no passado, discutiu a estadualização da Unespar, que era uma faculdade municipal. Nós tínhamos um deputado estadual trabalhando, que era o Rubens, para a gente poder estadualizar. Quando deu problema no curso de medicina, nós tínhamos um deputado federal em Brasília atuando para poder resolver. Então, essas dificuldades o próximo prefeito vai enfrentar, porque ele vai ter que encontrar alguém que seja da região, que tenha uma boa relação com o governo federal, para poder, quando surgir a oportunidade, você ter alguém reivindicando o que você quer para a sua cidade. Então, essa falta de um deputado, claro que a cidade vai perder muito. Porque é o que eu sempre coloco. nós estávamos discutindo o Instituto Federal, fazendo projeto. Sim. Então, de repente, o governo federal decide instalar 3 ou 4. O deputado vai levar para a sua cidade.
Sim.
Não vai trazer para Campo Mourão. Né? Então, é isso aí, é uma dificuldade que a gente vai ter e que nós vamos procurar da melhor forma encontrar alguém que tenha um bom relacionamento com o governo federal e possa ir atender Campo Mourão.
É, como nós falamos que nós ficamos sem deputado federal, só lembrando que nós temos representantes em Campo Mourão de vários deputados federais que são da região e tal, mas o de maior ligação com o senhor é o Rubens Bueno, não podemos negar isso aí. O senhor foi vice-prefeito dele, tem uma ligação com o Rubens Bueno, mas temos representantes aqui na região, de o Ricardo Barros, não, o Sérgio Faur.
Mas o que eu coloco é assim, nós temos deputado, por exemplo, que atendeu a Santa Casa, não, 500 mil para Santa Casa. Mas você divide 500 mil por 25 municípios, dá quanto para cada município? Dá 20 mil para cada município. Quando você tem um deputado da sua cidade, ele traz um recurso para você. Ó, é uma escola, né, é um investimento em equipamento, é alguma ação na saúde que você possa atender a população melhor. O investimento é maior quando você tem um deputado da cidade.
Sim.
Eu não posso não agradecer os deputados que trouxeram,
claro,
mesmo
claro,
que trouxeram poucos recursos, a gente tem que agradecer. Por exemplo, o Sargento Faur trouxe praticamente esse ano 1 milhão para Campo Mourão.
Tem que agradecer.
Ele trouxe, por exemplo, para o município um valor, trouxe um pouco para Santa Casa, me ajudou com 500 mil para fazer aquele parte daquele asfalto lá do São Benedito, na zona rural. Então ele me trouxe recursos. Para Campo Mourão. Então, como é que eu não vou agradecer? Eu tenho que agradecer. Como teve outros deputados que trouxeram, levaram recursos para Santa Casa. Ricardo Barros, acho que o deputado Vermelho também. Tem outros deputados que atenderam, mas o volume maior sempre é do deputado da sua cidade.
Agora, com um governo do PT, vão ser esses deputados ligados. Essa coligação do PT, que tem um pouco mais de força, né, prefeito? Que ele não queira, acaba tendo mais força, né? Em trazer recursos.
Eu até conversei com um deputado do PT recentemente, que ele passou pela cidade. E o que eu falei para ele? Eu não quero até recurso de vocês. Se você me ampliar o atendimento na saúde, se você trouxer mais credenciamento de leitos de UTI, se você trouxer, de repente, recurso para uma nova especialidade, para a gente poder atender a população melhor, porque tem algumas especialidades que, de repente, eu não tenho credenciamento em Camarão que eu preciso ter. Quando tiver a possibilidade de você trazer um curso superior na federal ou um instituto federal para Camarão, são ações assim que muitas vezes não demanda o recurso da emenda do deputado, de uma ação de governo que ele quer interiorizar o ensino ou melhorar, investir mais em saúde, porque Campo Mourão quer fazer parte. Então, as cobranças que a gente faz, pensando no que eu vou melhorar o atendimento para a população. Se eu já for atendido com isso, eu já acredito que seja a maior obra que a gente pode fazer, porque a gente está lidando com pessoas, com o ser humano, e a gente tem que ter essa preocupação. Porque eu sempre comento, Luiz, é bom fazer investimento, é bom, é necessário ter um espaço adequado para você atender a população, claro que é interessante, mas nós não podemos esquecer que nós temos pessoas que dependem de programas do governo do estado, do governo federal e do município. É isso que está faltando nos governos, um olhar para as entidades, um olhar para esses programas para morador de rua, um olhar melhor, vamos dizer, para habitação popular. Esse praticamente veio desaparecendo ao longo dos anos, esses recursos, que está ficando para o município resolver. E é isso que a gente tem que pensar, que os governos têm que pensar que cada cidade tem gente que mora, que precisa, que nós temos que atuar em benefício dessas famílias. É isso que está faltando. Vou dar um dado. Em 2017, o município recebia perto de 2 milhões para a social. Em 2022, 400 e poucos mil reais. Não aumentou. Caiu, vamos dizer. E estão dizendo que nesse próximo 2023, desses 400, no orçamento está previsto um corte de mais 90%. Então, o atendimento do CRAS
sobra para o município.
Sobra para o município. É isso que eu estou. Nós precisamos pensar que ação social, tem que ter um fundo, como tem a educação, como tem a saúde, porque os problemas acontecem no município. E a cobrança é em cima do prefeito. E a receita da União, o maior volume que fica na União, do Estado e no Estado, e uma pequena parte no município.
Sim.
E ninguém fala do federal, do estadual, ou fala do prefeito. Então, por isso que eu acho, eu defendo que nessa mudança que vai ter agora de governo, que haja uma preocupação de fazer uma distribuição melhor da renda nacional em benefício dos municípios, para a gente poder atender quem a gente está vendo aqui que precisa. E hoje não é assim. Eu vou dar alguns exemplos.
Sim.
Antigamente você falava em saúde, você falava em quem? No INSS. Quem que atendia? Era o governo federal.
No INAMPS.
É. Hoje quem que atende?
Município.
O município assumiu a responsabilidade da atenção básica. E aos poucos foi assumindo também dos especialistas, dos hospitais, o município. O trânsito era por conta de quem antes? Do governo do estado. Está virando
municipal.
Municipal. Ação social está virando tudo municipal. Ação social sempre nos municípios era lá junto com a educação, era um departamento. Hoje não. Hoje tem uma equipe, tem a preocupação com o social, que a gente tinha que ter recurso para isso. Então tudo está ficando na responsabilidade do município, e a população aprendeu o caminho. Ela não fala do governo federal, ela não fala do governo estadual, que é onde estão o volume maior de recursos. Ela fala do prefeito, ela fala do vereador, ela cobra do prefeito, ela cobra do vereador. E cada vez mais...
É quem está mais perto, né, prefeito?
Cada vez mais vai acontecer isso. Então, por isso que a gente tem que ter cada vez mais preocupação com a receita, com a despesa, conhecer a realidade do seu município e trabalhar para você atender o maior número de pessoas. E é esse o grande desafio. Você investir mais no social, na educação, você investir na saúde e você possibilitar que surjam novos empresários. Por isso, constantemente a gente faz curso, a gente abriu a Casa Empreendedor, tem consultoria, tem financiamento, você pode abrir um MEI lá, você pode fazer cursos, né, para você poder avançar no seu negócio. Então, você tem que ter um olhar sobre todas as áreas e trabalhar para atender. Bom, tá. Aí vocês têm a necessidade dos investimentos. Aí o município tem que ter o financiamento ou sobrar alguma coisa da sua receita. E aí vem a relação dos deputados com o governo do estado, com o governo federal, onde você entra nos programas de investimento ou do governo federal ou do governo estadual para você trazer recursos para a sua cidade. Por isso que o prefeito ele tem que ter uma relação boa com a imprensa, com a Câmara, com as entidades, com os conselhos, com os nossos deputados, com o governo do estado, com o governo federal, para você, sempre que tiver possibilidade, você estar presente.
Muito bem. Mas a expectativa do senhor para 2023?
Eu tenho uma expectativa muito boa. O volume de investimentos em Camorão, ele chega perto de 400 milhões, se considerando Sanepar,
sim,
outros investimentos de financiamento, do governo do estado, do município. Bom, 400 milhões na cidade em Camorão de investimentos, além dos empregos que vão gerar, vão dar oportunidade para atender a população melhor. A partir do momento que você constrói um Sisconcan novo, né, você vai atender melhor. A partir do momento que você conquista os recursos para a entrada da cidade, a duplicação, você valoriza aquela região, você dá segurança, você deixa a cidade numa situação melhor, você tem o trânsito mais organizado, vai haver uma valorização e o comércio desloca para essas regiões. Então, tudo que você vem traz para a cidade de investimentos, ele tem um atendimento, mas também tem os investimentos e a valorização de cada espaço. Quando você faz um condomínio do idoso que está para o estado começar essa obra, é 50 famílias que vão se beneficiar desse espaço. Então, você vai buscando o que tem no governo do estado para poder melhorar. Por exemplo, nós vamos agora licitar o desassoreamento do Parque do Lago. E agora parece que encontraram a solução. É uma barragem na Santa Catarina, uma ponte ligando outro lado, e você tem um canal do rio para correr a terra da zona rural, sim, da cidade, porque hoje ela concentra no lago, como se a culpa fosse do prefeito.
Para ali na ponte. Né?
É o problema da natureza. Né? E aí lá em Curitiba fizeram um projeto diferente, deu certo, e a proposta para Camorão é essa também. Você no primeiro momento você faz um desassoreamento e uma barragem, uma ponte passando lá para a região onde vai ser o fórum. E depois você tem um recurso agora que nós estamos ajustando com o deputado Márcio Nunes, que ia na secretaria que ele ocupava, para a gente revitalizar o parque, que é algo que a gente vem falando faz tempo. E isso tudo demanda tempo, projeto, licença ambiental. É um trabalho que não é assim.
E quando que deve ocorrer essa licitação?
Agora no começo do ano já vai ser licitado pela Secretaria de Mobilidade, porque o orçamento e lá tem equipe de fiscalização. É, por lá. E também vão listar daqui uns dias a sequência da João Batista, que liga o Milton de Paula até o Cidade Nova. É, a entrada da cidade já foi licitada, começa agora até o dia 15. A Praça do Fórum começa até o dia 15, também foi licitada. Tem várias escolas em andamento. Todas as unidades de saúde serão recuperadas, ampliadas, e a UPA também vai ser ampliada. Então tem um volume de investimento muito...
Esses recursos são garantidos já?
São garantidos, convênios assinados, sem problema nenhum.
Tá,
Aí eu queria dizer, por que eu estou falando isso?
Claro.
Porque são ações que você começou há 3, 4 anos atrás.
E agora que vai
ficar de... Agora então, você vê, nós estamos... Só para dizer... Nós estamos falando aí da entrada da cidade, que é uma obra de 50 milhões, sonhada e desejada por muitos, que muitos tiraram fotos e prometeram, e que era a maior intervenção, não sei o que, na cidade.
Subiram em trator
e tal. E nada aconteceu. Então, nós começamos a trabalhar esse projeto em 2017, para começar em 2023, quase 6 anos. Então, você veja como demora, né? E essas ações... você tem que começar com a hora dar certo. E agora nós estamos fazendo o projeto da Presidente Kennedy. Eu não tenho recurso para isso. Mas o dia que eu tiver um projeto, eu já tenho caminhos para ir atrás. Né? Então é mais ou menos o que aconteceu aqui. Governador, tem dinheiro? Não tenho. Quando vai ter? Ó, estou fazendo financiamento, que se der certo o financiamento, eu tinha algum recurso. E de repente fez um financiamento e colocou esse trecho aqui. Que eu falei, é uma grande obra do governo do estado, além de diversas obras pequenas, o que vai marcar vai ser essa ligação aqui, que já que duplicou de Maringá até Camorão, nós vamos agora também fazer a nossa parte com esse recurso do governo do estado, que começa lá no viaduto e vem até aqui praticamente a sede da Coam. Então olha o trecho, com galeria, com ciclovia, com iluminação, com todo o serviço.
Vai ficar bem bonito.
Bonito, né?
O senhor falou do Milton, tem uma pergunta aqui, prefeito, do Leandro Borges, ele é do Mário Figueiredo. Ele fala, por gentileza, pergunte ao Tauilo sobre a estrada de ligação do Milton de Paulo com Cidade Nova.
Por que que atrasou essa obra? Porque nós tínhamos ajustado um financiamento com o Banco do Brasil. Daí chegou na Câmara de Vereadores, deu um problema lá. Pediram vistas e tivemos que retirar o projeto. Daí demorou um tempo. Quando nós fomos para o Banco do Brasil de novo, falou assim, agora já não tenho mais o recurso. Nós tivemos que pedir para a Câmara fazer uma nova proposta com a Caixa Econômica. Assinamos no período eleitoral. Só pode assinar a liberação a partir de novembro. Entendeu? Então agora foi liberado os recursos, agora em dezembro já, parte na conta. Finalizando o projeto daqui uns dias, a gente já começa a licitação desse trecho. Por quê? Alterou o preço. Daquilo que a gente calculava, esse um ano que atrasou esse financiamento, eu acho que vai dar um prejuízo uns 10 milhões para Campo.
10 milhões?
Alterou tudo, subiu os preços de todos os insumos. Aquilo que você conseguia construir há um ano, dois anos atrás com valor, você não consegue hoje. A não ser que daqui uns dias comece a reduzir os preços de novo, né? Que eu não acredito. Então, daqui uns dias a gente deve licitar, mas é uma obra que já era para ter começado há mais de um ano. E aí depois teve o problema eleitoral, que também você não pode, mesmo que o convênio assinado travou, então você perde um ano, praticamente um ano de eleição, e aí o próximo ano aí a gente quer ver se a gente licita o mais rápido possível, porque é algo assim que a gente quer fazer o mais rápido possível, e ali você fez aquele trabalho da Santa Casa até o Cidade Nova, então eu quero dar sequência daquele mesma
até
maneira.
Até o integrado em cima.
Até o integrado. Nessa segunda etapa, nós vamos até o Milton, daí começaram já a ajustar o projeto para fazer na sequência até o integrado.
Prefeito, obrigado pela sua presença nessa última sexta-feira do ano aqui. O senhor tem um 2023, e o senhor tem um 2023 maravilhoso, com certeza os munícipes também terão um bom 2023, né?
Além desses grandes investimentos, a gente também teve um olhar para o servidor, né? Que um plano do magistério, depois de 20 anos, a gente discutiu, ficou discutindo 2 anos lá. resolvemos a questão do CLT, que tinha uma diferença grande dos profissionais de saúde do estatutário para o CLT. E a gente tem que destacar a importância que eles tiveram no Covid. Você veja bem que a escola não parou. Ação social não parou. A saúde, então, nem se fala, né? Ninguém parou dentro da prefeitura. Pode não estar atendendo no dia a dia, mas os serviços, eles continuaram, né? Então, a gente tem que destacar o grande apoio dos servidores, o grande apoio dos nossos deputados, destacar o deputado Rubens, deputado Márcio, deputado Douglas, o grande apoio das entidades e dos conselhos que nos ajudaram esse ano todo, o governo do estado, que foi um grande parceiro de Campo Mourão, por várias ações que estão acontecendo, a gente tem que agradecer e dizer, olha, tudo isso a gente tem trabalhado pensando na cidade. Dos meus mandatos que eu passei pela prefeitura, eu entendo que é um mandato de mais conquista e mais investimento para Campo Mourão, fruto dessa união, né? Então, quero agradecer a todos. Desejar aí também a todos, né? A toda a população de Campo Mourão, a todas as famílias, que a gente possa, né, olhar para trás e sempre dizendo o seguinte, vai ser melhor o ano que vem para todos. Vamos ter esperança e fé que as coisas vão melhorar, e melhorando, melhora a vida, de uma maneira geral, da população de Campo Mourão.
Obrigado, prefeito. Até a próxima sexta-feira.